11:04 no horário de Brasília. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 29 de junho. Você que nos acompanha em toda a região oeste, muito obrigado pela audiência. Você que ligou o radinho agora, uma ótima quarta-feira. E vamos até às 12 horas com as principais informações da cidade, da região e do Paraná. E a partir das 12 horas, volta a programação nacional. Você acompanha o CBN Brasil com Carlos Alberto Sardenberg e a Cássia Godoy. Nós estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o vice-prefeito de Toledo, Ademar Duarte Schmidt. Ademar, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando, né? Oeste do Paraná é sempre muito bom, né? A gente poder conversar com a comunidade, com a população de Cascavel e região oeste do Paraná. E isso é importante porque a gente precisa consolidar cada vez mais a liderança do oeste do Paraná, no estado do Paraná. E os entes federados, políticos, enfim, precisam compreender que nós não estamos competindo, nós estamos somando, né? Então, como é bom poder conversar com Cascavel e região, trazer boas ações do governo de Toledo para Cascavel e da mesma forma, né? A gente tem essa liberdade de buscar os projetos de Cascavel para Toledo. Temos aí uma boa convivência com o Paranhos, com o Renato, né? Que são pessoas que realmente estão fazendo um trabalho diferenciado em Cascavel e para nós isso é muito bom.
A região tem estado bastante unida, a gente tem acompanhado inclusive as reuniões da MOP. É uma região rica, a gente tem trazido também as informações sobre geração de empregos, o próprio agro. Nós tivemos aí as condições climáticas que complicaram um pouco, mas é uma região muito pujante e tem contribuído muito para a economia do Paraná, para a economia do Brasil. E Toledo, como é que está caminhando a cidade de Toledo?
Aproveitando essa sua parte que você fala do agro, a gente tem pulverizado bastante que Toledo tem o maior valor bruto da produção do estado do Paraná, com mais de 3,5 bilhões de reais. E às vezes a gente precisa pegar e explicar isso para a comunidade, que quando a gente fala do valor bruto da produção, a gente fala que é o maior produtor de alimentos, né? Então, por isso que nós precisamos caminhar com políticas públicas sólidas, onde a população realmente tenha o benefício, porque aí eu preciso aqui usar uma frase, né, que já está consolidada no governo do Beto e do Ademar, que o prefeito Beto Lunitz sempre diz, né? A economia a serviço da vida. Então, Toledo tem feito isso, né? A gente tem trabalhado muito na questão da política pública, a gente tem feito investimentos do dinheiro público em vários setores, né? Então, nós discutimos essa semana a questão em relação ao cartão Mais Dignidade. Nós falamos a vez passada, quando eu estive aqui, a gente falou sobre essa ação que o governo do município de Toledo estaria fazendo, que termina, que não existe mais a cesta básica física dentro do município de Toledo, e a gente oportunizou a pessoa ter o cartão Mais Dignidade para a pessoa poder comprar o seu alimento no mercado no município de Toledo. Isso é muito importante. E a gente já tem conversado com vereadores aqui do município de Cascavel e outros municípios para que esse projeto possa ser concluído também em outros municípios. E nós colocamos 2,5 milhões, Benjamin, de reais no mercado do município de Toledo. E só o retorno do ICMS desse investimento, nós tivemos um retorno de 50 mil reais e nós conseguimos fazer 1.000 consultas e especialidades. Então veja como que é importante a gente estar trabalhando em projetos como esse. Então, em vez da pessoa buscar a cesta básica, ela vai lá e pega o cartão, né, que oportuniza ela a comprar no supermercado o que ela quer. Ela pode comprar fruta, verdura, pode comprar a mistura dela, ela pode comprar material higiênico, e isso é muito bom. E com um passe social ficou mais fácil ainda, né? Nós temos aí o subsídio, então, que foi instituído para o transporte coletivo do município de Toledo. O município de Toledo tem investido bastante nisso e nós temos aí alguns municípios, inclusive Cascavel, tiveram por obrigação fazer o reajuste da passagem, né, do transporte coletivo, e o município de Toledo baixou de 4,50 para 4 e agora para 3,50. Nós queremos baixar mais aí, nós queremos chegar em R$2.
Já brotou uma mensagem aqui. Desculpa, interrompeu, do Claudemir. O Claudemir diz o seguinte: qual que é o milagre que vocês fizeram em Toledo? Que aqui aumentou, que era o que o senhor já estava falando, e lá reduziu. Era o que o senhor estava explicando.
Na verdade é assim, na pandemia nós tivemos que dar o subsídio, né, para que a empresa de transporte coletivo não tivesse prejuízo dentro do trabalho dela. Com esse subsídio, o que nós fizemos? Nós subsidiamos, mas nós pegamos 6 mil repasses sociais. Então, no município de Toledo, quem faz tratamento pelo SUS, que ganha até 2 salários mínimos, tem o transporte coletivo de graça. Uhum. E outros projetos sociais. Então, você colocou mais gente dentro do transporte coletivo, mais gente dentro do ônibus, com subsídio, quer dizer, baixa a tarifa. Não tem como não abaixar. E nós mantemos o subsídio, é um recurso próprio do município, mas esse dinheiro automaticamente fica no bolso do contribuinte e do trabalhador. Então, essa é a mágica que a gente fez esse investimento, né? Não é uma mágica, é uma forma uhum. de fazer política, mas a gente vai manter esse aporte, que é de R$500.000 por mês. A gente aporta isso dos cofres públicos, mas o que que acontece? Isso é bom para o trabalhador e também para o empresário. O empresário que tem lá 10, 20 funcionários que precisa comprar ou dar o transporte coletivo, automaticamente ele paga mais baixo. Esse dinheiro fica no cofre da empresa e acaba gerando emprego e renda. Então é isso que a gente faz em Toledo e, claro, exigir um transporte de qualidade.
Vários ouvintes acompanhando a CBN, o Rony de Toledo. Rony, obrigado, acompanhando a CBN, a Leilane, é isso? Leilane, aqui de Céu Azul, acompanhando a CBN. O Valdir disse o seguinte: presta atenção aí, prefeito Paranhos, para reduzir também a tarifa. O seu Mar, ele faz uma observação aqui, e os salários lá em Toledo, ele é de Cascavel, o salário do prefeito, teve uma discussão lá, até respondendo aqui o ouvinte, como é que ficou?
Não, Ademar? É importante isso, acho que a gente precisa relatar isso. Nós somos referência em várias situações no município de Toledo. Nós somos o maior produtor de frango, de suínos, de tilápia, enfim. E também nós temos referência na questão da estratégia de saúde da família. O que que é a estratégia de saúde da família para quem nos escuta em casa? Nós temos 25 equipes da estratégia de saúde da família no município de Toledo, que são os médicos T40, que trabalham 40 horas semanais. Esses médicos, ao fazer o concurso público, hoje deve estar em torno mais ou menos de R$21.000 para entrar, né, para fazer o concurso e entrar. Ou seja, em torno de R$10.000 cada T20, R$21.000. A cada período ele tem um reajuste normal, né, do funcionalismo público, que por lei ele tem esse bônus no salário dele. Chega no momento, o salário do prefeito de Toledo é R$25.000, com aproximadamente 10 anos esse médico chega no teto, porque uhum. se ele fizer alguma especialização, ele já chegou no teto. A partir disso, ele não consegue progredir. Por exemplo, tem médico que ganha, que recebe R$25.000. E na pandemia, estes mesmos médicos da Estratégia de Saúde da Família foram os médicos que trabalharam para nós na pandemia no mini hospital, no pronto atendimento. Como que você vai pagar a hora extra para ele? Uhum. Se ele chegou no teto? Chegou no teto, não tem como pagar. Então, ele teve que fazer o trabalho e não recebeu até agora. Então, existe um embrólio jurídico e a Câmara Municipal, numa discussão, compreendeu em fazer o reajuste inflacionário do salário do prefeito, que iria, sim, para R$31.000. Só que o prefeito tinha se comprometido, como eu também me comprometi, devolver o dinheiro do reajuste para o Fundo Municipal de Saúde do município de Toledo. Algumas pessoas não compreenderam isso, né? E nós agora estamos aí numa discussão jurídica, não sei como vai ficar. Agora, o que nós não queremos é perder 40 médicos da Estratégia de Saúde da Família por estarem no teto do prefeito e talvez não ser atrativo mais trabalhar dentro das UBS de Toledo. Aqui, qualquer um que fizer um levantamento sabe que na iniciativa privada nenhum médico trabalha por R$25.000 por mês.
O Ministério Público entrou na parada. A situação está, o impasse
está no Tribunal de Justiça, né? Está pendente, está no Tribunal de Justiça, a gente vai aguardar agora a decisão feita por isso. Agora, a nossa tentativa foi feita, Benjamin. O que uhum. nós não queremos uhum. é que aconteça que se paga errado para depois se pagar duas vezes o que aconteceu no município de Toledo, que foi perdida uma ação em relação aos nossos professores, que deu 30, 40 milhões de reais. Então isso daí é pior para o município, né? Infelizmente, não cabe a nós, né, alterar a Constituição brasileira. Aí cabe sim um deputado federal a fazer esse debate, e nós falávamos sobre isso. É uma questão que aí você joga o subsídio do político, certo? Uhum. Contra a população, né? Uhum. Então não é a questão de querer o reajuste. Algumas pessoas, de forma maldosa, vendem essa ideia. Mas não é essa a situação. Nós queremos é manter uma saúde de qualidade em Toledo, e é isso que a gente pensou.
Nós vamos mudar de assunto, mas o Silvério aqui de Cascavel, ele insiste nessa pergunta, ele tem uma dúvida. O prefeito e o vice devolveriam os subsídios, ou esse reajuste de 25%, é 25%?
24,3%, me parece.
Quase, que era. Quase 25%.
É que, na verdade, haveria... era um subsídio que não tinha sido dado. Uhum. Houve uma política de congelamento dos salários do prefeito, vice-prefeito e do secretário na gestão anterior. Uhum. Então, era parte da reposição inflacionária que seria colocado. Só para pegar, um secretário em Toledo hoje, Benjamin...
E a dúvida do ouvinte aqui é assim, tudo bem, então não iria impactar. Mas isso não refletiria também no aumento do salário dos vereadores, dos secretários,
e esses não abririam mal?
Só dos secretários, vereadores não.
O secretário do município de Toledo hoje ganha líquido, eu acho que ele ganha R$8.500. Aí eu te pergunto, o secretário de planejamento de Toledo trabalha por R$8.000. O secretário da Fazenda, que cuida de R$720 milhões, trabalha por R$8.000. É essa análise que tem que ser feita. Qualquer diretor de empresa ganha muito mais do que isso. Uhum. Certo?
Então dos secretários aí não teria devolução.
Não teria devolução.
O reajuste. Não.
Isso
não iria. São quantos secretários?
Nós estamos em 21 primeiro escalão.
Uhum. Não iria impactar isso, tanto assim.
Não, dá um impacto. O valor era de R$2.000 a mais, seria algo em torno de R$40.000 por mês. Uhum. Claro que no ano é R$400.000, só que nós estamos falando aí de uma economia de 700 e poucos milhões de reais por mês. Então não adianta, nós precisamos ter pessoas qualificadas na gestão pública. A população, ela tem nos exigido cada vez mais um trabalho com eficiência, certo? E isso se faz com um profissional qualificado.
O Neves, parabéns à gestão de Toledo, bastante eficiente, isso seria insignificante, só no desconto que conseguiu da tarifa, já está fazendo até uma relação aqui, só na boa notícia da tarifa já compensaria e ajudaria a saúde. Aliás, falando em saúde, o hospital, como é que está a discussão em torno do hospital,
Ademar? Nós podemos pegar a saúde, por exemplo, no nosso plano de governo, nós falamos de abrir os restaurantes populares, para a gente dar uma alimentação de qualidade para as pessoas. Então, nós abrimos os 6 restaurantes populares que estavam fechados e ampliamos mais 2, e nós estamos com 8 restaurantes populares hoje, que traz um equilíbrio na alimentação da população de Toledo. E até o Nelsinho Padovani, quando era vereador, buscou o projeto no município de Toledo, implementou um restaurante popular aqui em Cascavel, que é muito importante para a população. Hoje nós servimos em torno de 3 mil refeições por dia ao preço de R$ 5,00, um alimento balanceado. Em relação ao hospital regional, a gente está conseguindo chegar no final dessa novela. Eu usei isso na tribuna da Câmara Municipal de Toledo, ainda enquanto vereador, que criminalizaram o hospital regional. Isso é muito triste. Isso é triste mesmo para a região oeste do Paraná. Mas o que a gente precisa dizer aqui? Que a obra do hospital regional é uma obra de qualidade, atestado sim pela equipe técnica. Nós tivemos alguns problemas que tiveram que ser alterados porque o projeto era de 2001, então a vigilância pediu para fazer algumas alterações, está sendo feito, e dentro desse contexto, o valor da obra hoje, uma contratação para uma obra num hospital regional hoje é em torno de R$6.000 um metro quadrado. E nós vamos entregar o hospital regional com a obra custando em torno de R$5.000. Então o valor ainda fica reduzido em relação a uma contratação de hoje. Quando fui prefeito, no mês de abril do ano de 2021, o prefeito Beto estava acamado, né, acometido da Covid. Eu peguei no momento mais difícil da pandemia em Toledo, quando nós tínhamos o maior número de óbitos. O que nós fizemos? Nós cuidamos dos projetos. Por isso que eu digo que é importante o vice-prefeito sempre estar alinhado com a política pública do município. Nós conseguimos conduzir as políticas públicas de Toledo de uma forma tranquila, e ainda nós nos preocupamos em relação ao término dessa questão da reestruturação da obra do Hospital Regional. Nós baixamos uma portaria onde todas as sextas-feiras, todos os servidores, toda a equipe técnica, todo o responsável pela empreiteira precisam prestar conta do que está acontecendo dentro do hospital regional. Nós ajustamos isso. Nós deixamos isso tudo num local só para fazer o debate semanalmente, na sexta-feira, 8 horas da manhã, com acompanhamento da Câmara Municipal, da imprensa, da população. Quem quiser assistir pode ir na reunião. Nós avançamos e avançamos muito. E o prazo para a entrega da obra é dia 23 de agosto, é o prazo final para que essa obra possa estar conclusa, para que a gente possa colocar em funcionamento o hospital regional. Neste período, a Câmara Municipal de Toledo, através do projeto de lei enviado pelo Executivo, pelo Beto, pelo Ademar, já votou a concessão onerosa do Hospital Regional em Toledo. Então nós não conseguimos um acordo com o governo federal, não conseguimos um acordo com o governo estadual, e o município não tem condições de trocar um hospital regional, isso é nítido. Mas nós temos sim bons convênios com o governo do estado, teremos convênios com o governo federal, e não nos resta outra alternativa a não ser uma instituição filantrópica ou uma instituição que cuida beneficente em relação à saúde pública do nosso país. Então, assim, a gente está construindo agora esse processo licitatório. A gente gostaria muito que a empresa vencedora do certame fosse uma empresa, inclusive da região oeste do Paraná, que para nós seria muito melhor, porque conhece os gargalos que nós temos, certo? E ainda eu acredito que no mês de setembro a gente possa estar com o Hospital Regional de Toledo já em operação. Isso vai desafogar muito, inclusive a saúde de Cascavel. Nós sabemos quantas pessoas vêm de Toledo para Cascavel para cirurgias eletivas, para cirurgias de ortopedia, para cirurgias de alta complexidade. Nós teremos lá 8 centros cirúrgicos, mais 10 leitos de UTI e mais 70, aproximadamente 70 leitos de enfermaria à disposição da população do oeste do Paraná. Então, é motivo, sim, da gente estar comemorando, por mais que atrasou. Mas deixamos as coisas negativas para trás e vamos seguir em frente com os bons projetos.
11 horas e 20 minutos no horário de Brasília. Estamos conversando com Ademar Duarte Schmidt, vice-prefeito de Toledo. E se o senhor me permite, o senhor veio para falar um pouquinho sobre as ações do município de Toledo como vice-prefeito, mas eu preciso falar também um pouquinho de política. Afinal de contas, o senhor é do União Brasil e é pré-candidato a deputado estadual. É isso mesmo, Ademar?
É isso. Eu acredito que o oeste do Paraná tem a oportunidade de resgatar mais cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. O oeste do Paraná precisa ser bairrista. Nós estamos aqui com 1 milhão de pessoas, né? E a representatividade política nossa, ela está frágil. Nós temos bons deputados em Cascavel, deputados estaduais, federais, mas Toledo está órfão, Marechal Cândido Rondão ficou órfão, e o oeste do Paraná precisa resgatar, sim, essa liderança política que nós sempre tivemos. Então, por isso, eu acredito que a população do oeste do Paraná, precisa fazer essa análise. Nós precisamos colocar pessoas que pensam e trabalham em prol da economia que nós temos no oeste do Paraná. Por isso, a gente vai colocar à disposição, hoje como pré-candidato, o meu nome, como pela União Brasil, como deputado estadual, e a gente busca, sim, essa opção, né, para que nós possamos estar representando o estado do Paraná através do oeste do Paraná. Por quê? Porque essas políticas que a gente está falando aqui, elas podem ser ampliadas para o Paraná inteiro. Isso se nós tivermos representatividade, senão não. Você quer ver mais um projeto importante, se você me permitir, mais um minuto que nós já conversamos? O novo programa habitacional que foi criado em Toledo, que é o Lote Social, que nós já falamos sobre isso, ele se torna hoje referência para o Brasil. Por quê? O município de Toledo comprou uma área de terra, está fazendo toda a questão burocrática, o trâmite legal em termos da documentação, fará toda a infraestrutura, luz, água, esgoto, asfalto, tudo pronto. São lotes de 150 metros quadrados. O município de Toledo fez uma parceria com a Associação dos Engenheiros, vai ceder uma planta de 42 ou 60 metros quadrados, vai isentar por 10 anos o IPTU desse imóvel e vai oportunizar a pessoa a pagar em 10 anos esse terreno no preço de custo. Sabe quanto que vai custar por mês o pagamento desse terreno em Toledo para o contribuinte que está inscrito no programa habitacional, que é o déficit habitacional que nós temos no estado do Paraná? R$250 por mês. Isso é trazer política pública social autossustentável. Por quê? Você imagina nós termos, na primeira etapa, nós teremos 720 terrenos desse, oportunizando 720 famílias a construir as suas casas. Quantas pessoas nós vamos empregar em Toledo? Quanto vai gerar na economia dos materiais de construção? Quanta economia vai gerar na loja que vende imóveis? Então, tudo isso, se você fizer um cálculo, passa R$50 milhões. Uhum. Então, mas nós precisamos ampliar cada vez mais essas políticas e fortalecer elas, e isso vindo do oeste do Paraná. Isso cabe agora à nossa população escolha.
Nós temos mais dois minutinhos. O Jadilson, é isso? Jadilson de Toledo, acompanhando a CBN. O Elcio faz uma pergunta. Por que caiu a representatividade em Toledo na Assembleia Legislativa. Você já fazia menção, nós tivemos, por exemplo, do Iri Genari, aqui no oeste do Paraná, que é de Toledo, o próprio Schiavinato, que morreu, era deputado federal, isso, mas foi deputado estadual, o Elton Welter, do PT, de esquerda, não tem nenhum representante agora.
Nós não temos por quê? Às vezes as pessoas, em Toledo tem uma discussão assim, olha, nós podemos tranquilamente eleger 2, 3 deputados. Não, se você não focar para eleger pelo menos um, nós vamos ficar sem representatividade.
E hoje tem muitos pré-candidatos?
Nós temos, me parece que são 5. A vez passada nós ficamos com 3 suplentes em Toledo. Três suplentes, me desculpa, é nada. Nós ficamos com 2 suplentes em Marechal Rondão.
E tem gente perguntando aqui, Adamar, então, muitos votos foram para fora?
22 mil votos foram para candidatos de fora, fora as abstenções.
O Herbes Vieira aqui está mandando um abraço para o senhor e está dizendo que tem que ter o voto útil.
Né? Tem que ter. O oeste do Paraná tem que se abraçar, com todo o respeito a todos os deputados. Agora, não é possível que o sudoeste do estado do Paraná, que o litoral, venha aqui em Cascavel e Toledo, como diz, assinar os nossos convênios. É, eu acho que a gente não pode perder para nós mesmos, né?
Tem gente querendo saber quantos eleitores tem em Toledo.
Nós temos 100 mil eleitores hoje, passo de 100 mil eleitores, né? Mas é voto bom que a gente fala, com em torno de 80 mil mais ou menos. É possível a gente ter uma votação expressiva assim e resgatar essa representatividade no oeste do Paraná.
Ademar Dorsch Schmidt, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho lá em Toledo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Obrigado, eu que agradeço. Eu fico muito feliz por estar aqui. E antes de ser uma pessoa pública, a gente é pai, a gente faz parte da sociedade. Então nós precisamos ter alguns princípios, né? Dizia minha saudosa mãe, tenha sempre bondade, faça o bem às pessoas. Não importa quem, muita bondade, isso é muito bom. E nunca se esqueça, Deus. Se você tiver fé, você pode ter certeza que você vai ter uma vida mais feliz. E nunca se esqueça da tua família. A tua família vai estar contigo em todos os momentos. Dito isso, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos.
Conversamos com o vice-prefeito de Toledo, Ademar Dorsch Schmidt, falando um pouquinho das ações no vizinho município. E aproveitamos também, tomei a liberdade para falar um pouco de política. Vem aí o pleito. Ele é do Partido União Brasil e é pré-candidato a deputado estadual. Agora 11:26.